DW. Jornal da Manhã.
Sem suporte da Renamo, Venâncio Mondlane tem poucas chances de vencer a corrida presidencial, diz analista.
Ele não tem mais, neste momento, a mesma robustez como era quando estava dentro do partido Renamo.
Revogação do aumento das tarifas de internet em Moçambique não é negociável, diz ativista.
Aguentemos os nossos impostos para comprar recargas para os dirigentes, mas nós, como cidadãos, compramos as nossas recargas usando o nosso próprio bolso.
Ainda neste jornal, olhamos para a relação cada vez mais estreita entre a Rússia e países lusófonos africanos. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. O político moçambicano Venâncio Mondlane viu gorada a sua intenção de concorrer à presidência da República pela Renamo. Agora tenciona avançar como independente. Mondlane anunciou que arrancaria esta terça-feira a recolha das assinaturas para suportar a sua candidatura. No entanto, analistas ouvidos pela DW defendem que o político tem poucas chances de vencer a corrida presidencial, onde teria como principais concorrentes Daniel Chapo, Ossuf Momade e Lutero Simango. A reportagem é de Amos Fernando.
Venâncio Mondlane está na política ativa há cerca de 11 anos. Esteve no MDM, mas saiu em 2018 alegando falta de democracia interna. Nesse ano, juntou-se a Renamo, partido que poderá deixar agora com as mesmas alegações. O acadêmico José Malaire não tem dúvidas sobre a saída de Venâncio Mondlane da maior força política da oposição moçambicana.
Mais dia menos dia, a Renamo termina o processo legal, porque em termos materiais, Venâncio Mondlane já não é membro da Renamo e ele já sabe disso.
Sobre os seus saltos de partido em partido nos últimos 11 anos, Malaire entende que Mondlane...
Ele não se encaixa, ou pelo menos, ou ele não se encaixa... ou a política dos partidos políticos moçambicanos não se encaixam com Venâncio.
Nos últimos meses, Venâncio Mondlane travou uma batalha dentro e fora do partido contra o presidente da Renamo. Acusou Ossuf Momade de sufocar opositores internos como ele. Foi até a justiça moçambicana denunciar a suposta violação dos estatutos do partido. A ativista social e jornalista Mirna Chitsungo descreve Venâncio Mondlane como um político com convicções fortes que não baixa a cabeça perante as adversidades.
O que o Venâncio fez é típico de pessoas com princípios e valores próprios que não se submetem à irregularidade apenas porque querem sobreviver.
Mas, em entrevista à TV Sucesso, nesta segunda-feira, o deputado da Renamo, António Muxanga, considerou a postura do seu colega de bancada nociva.
Ele é perigoso, é nocivo. Até chega a usar a imagem do falecido presidente da Câmara, dizer que deu-me testemunha, porque esteve com ele 2 dias.
Gorada a possibilidade de concorrer à presidência da República a 9 de outubro, como líder da Renamo, Venâncio Mondlane vai tentar a sorte como independente, conforme anunciou no último fim de semana.
A partir da terça-feira, vamos ter muito trabalho. Recolher assinaturas este ano do Rovuma ao Maputo. Vai haver um tsunami que ninguém vai aguentar, ninguém vai parar.
Mas o caminho para o Palácio da Ponta Vermelha pode ser tortuoso. O acadêmico José Malaire acredita que Venâncio Mondlane tem ainda muito caminho a percorrer.
Porque as eleições gerais são ganhas nas zonas rurais. E Venâncio Mondlane não é um ator político nacional. Venâncio Mondlane é um ator político urbano e das redes sociais.
A jornalista Mirna Chitsungo entende que, sem o suporte da Renamo, a força política de Venâncio Mondlane fica reduzida.
Ele não tem mais, neste momento, a mesma robustez como era quando estava dentro do partido Renamo, porque, por exemplo, nas províncias e nos distritos, as pessoas não votam só porque é Venâncio, votam porque é o partido Renamo.
Sendo assim, tanto José Malaire como Mirna Chitsungo advogam que Mondlane comece a pensar seriamente no seu futuro político pós-eleições gerais de outubro. Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se acredita que, como independente, Venâncio Mondlane pode vencer a corrida presidencial. O nosso ouvinte Castro António diz que, se Moçambique fosse um país onde as eleições são livres e transparentes, ele venceria. Venâncio Mondlane é a esperança do povo, com destaque para os jovens. Mais à frente trazemos mais comentários. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E ainda sobre este tema, dizer-lhe que o maior partido da oposição moçambicana, a RENAMO, disse que vê com naturalidade a intenção de Venâncio Mondlane de concorrer a presidente da República, apesar de o partido ter aprovado Ossuf Momad como candidato. Entretanto, esta terça-feira, em Quelimane, capital da província da Zambézia, dezenas de simpatizantes da RENAMO saíram às ruas em protesto contra a liderança de Momad. Apelidam o último congresso de Congresso Comercial e manifestaram apoio a Mondlane. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Minas afirma que as três pessoas entre os envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo e que são apontadas como proprietárias de empresas em Moçambique não constam do cadastro mineiro. O Instituto admite, no entanto, que as empresas estão registadas em Moçambique, embora não como operadoras mineiras. Conexões dos supostos criminosos com Moçambique põem a descoberto fragilidades do sistema legal do país. Em declarações à DW, Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, questiona a eficácia de leis como a de combate ao branqueamento de capitais.
São três leis importantes: prevenção de financiamento ao terrorismo, prevenção de proliferação de armas e prevenção de lavagem de dinheiro. Então, até que ponto é eficaz a implementação dessas leis? Esses cidadãos, pela informação disponível em fontes abertas, parece que são cidadãos de risco. Quer dizer que Moçambique devia ter capacidade de fazer due diligence.
Na Guiné-Bissau, o movimento Frente Popular convocou para esta quarta-feira, pelas 10 horas locais, uma vigília junto à sede principal das Nações Unidas na capital. Segundo uma publicação na rede social Facebook, o objetivo é denunciar a violência exercida pelas forças policiais na manifestação realizada no passado sábado e exigir ainda a libertação dos 9 cidadãos e ativistas que continuam presos. O movimento dos estudantes angolanos, MEA, realizou hoje uma conferência de imprensa contra a subida dos preços dos transportes públicos e privados no país. De acordo com uma nota do MEA, as novas tarifas irão impactar negativamente a vida dos estudantes.
DW África. Deutsche Welle.
Centenas de jovens moçambicanos marcharam no último fim de semana em Maputo contra o aumento nas tarifas de internet, afirmando tratar-se de uma medida para limitar o acesso à informação. Em declarações à DW, a ativista Quitéria Guirengana, representante do grupo que se reuniu nos últimos dias com o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, diz que a revogação dos preços das tarifas de internet não é negociável.
Escreveria como uma situação grave e caótica. Estamos a dizer que Moçambique era um país já com altas de internet, apesar de não ser na altura dos mais caros da região, mas que eram taxas ainda assim confortáveis, mesmo que o salário mínimo fosse muito distante da capacidade de uma cesta básica. No entanto, com essas novas decisões do INSEM, o país passou a se posicionar entre os países com as mais altas taxas de internet. Significa que nós não só passamos a lidar com o acesso, com o debate sobre a segurança digital, mas também ainda voltamos à fase de discutir a mais baixo nível a questão do acesso.
Eu ouvi dizer que o preço de um gigabyte de dados equivale mais ou menos ao preço de um quilo de açúcar. Confirma? Parece-me incrível.
Sim. Um pouco mais do que isso. Estamos a dizer que um preço de um gigabyte, a analogia que nós usamos, um quilo de açúcar, estamos a dizer que é um gigabyte que a pessoa, nesta fase atual, usa em menos de 24 horas. Significa que aquele um quilo de açúcar, ao preço que é, nós conseguimos usar durante algum tempo um gigabyte sem aceder a nenhum canal de televisão, nenhum filme, fazendo uso de redes sociais de forma mais básica possível, não dura mais do que 24 horas, o que é no mínimo assustador para uma economia em que o salário mínimo são, vamos dizer, 7 mil meticais, estamos a falar de 100 dólares.
Entretanto, um grupo de que a Quitéria faz parte organizou uma marcha de protesto. Essa manifestação teve muito impacto? Foi só em Maputo ou também teve repercussão noutras cidades? Como é que foi?
Teve repercussão em todo o país. É preciso dizer que o movimento que coordena é nacional. Temos coordenadores em cada província do país e esses coordenadores submeteram avisos de manifestação à escala nacional. E a manifestação era suposto que tivesse lugar em todas as províncias do país, mas foi inviabilizada em alguns locais pelos municípios, em outros locais pela polícia.
Fala-se também de uma petição a favor da revogação das novas tarifas mínimas lançadas pelo INCM. O que é que se pode dizer sobre essa petição?
É preciso dizer que há uma série de ações e nós não acreditamos em caminho único. Nós fizemos quer ação de petição, quer um inquérito que colheu mais de 10 mil usuários que responderam ao inquérito. Então, nós estamos constantemente a nos reinventar, mas, acima de tudo, a buscar evidências.
Estão com intenções de levar o protesto até onde?
Até a decisão de revogação. Agora já não é negociável. E nós adicionamos a cabeça do presidente do INCM, que efetivamente está a ter uma postura de arrogância. Primeiro, que é preciso clarificar que a única pessoa que fala de Borla é ele. Quer dizer, o INCM usa os nossos impostos, usa as nossas contribuições para comprar recargas para os dirigentes. Mas nós, como cidadãos, compramos as nossas recargas usando o nosso próprio bolso. Nós somos milhões de moçambicanos, então não há por que cansarmos com a nossa ação.
Palavras da ativista moçambicana Quitéria Guirengana numa entrevista conduzida por António Cascais. Para desconforto e preocupação do Ocidente, a Rússia está a vincular-se de forma cada vez mais clara não só aos países francófonos, mas também aos países africanos de língua oficial portuguesa. Prova disso mesmo é o acordo militar recentemente assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia e que prevê formação, utilização de armas e equipamento militar, além de visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago. Durante uma visita a São Tomé, Zacarias da Costa, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, enfatizou que o acordo militar não deve ser dramatizado.
A CPLP não sou eu, a CPLP somos todos, são os 9 países que formam essa comunidade. Naturalmente, temos que respeitar as decisões soberanas das autoridades de São Tomé e Príncipe.
Ainda sobre o acordo militar russo-são-tomense, também o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, sobrinhou a independência dos Estados-membros.
A CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa. Não tem como objetivo a definição de uma concentração única relativamente às questões das relações externas. O ideal era que pudesse, de facto, haver um procedimento que pudesse refletir a posição da CPLP, mas não é essa a natureza e a missão da CPLP. São um país livres, independentes.
Com cerca de 220 mil habitantes, São Tomé e Príncipe é geoestrategicamente importante. Devido à sua proximidade com os principais países exportadores de petróleo, Nigéria, Gabão, Guiné Equatorial e Angola, há anos que se fala na construção de um porto de águas profundas, no norte da principal ilha, para grandes petroleiros. Se a Cplp desdramatiza, já Portugal manifestou estranheza, apreensão e perplexidade relativamente a este acordo com a Rússia. Também no próprio arquipélago há críticas. Em entrevista à DW, Raul Cardoso, porta-voz do principal partido da oposição, MLSTP-PSD, diz que nenhum Estado no mundo deve tomar decisões tão abrangentes sem consultar os seus parceiros.
O nosso problema é a forma como as coisas foram feitas. Que órgãos de soberania participaram na elaboração deste acordo? Quer dizer que aqui nós estamos esperando uma situação de falta de transparência. E depois há outra coisa, o acordo que é um acordo válido por tempo indeterminado.
A nível militar, São Tomé e Príncipe tem trabalhado até agora com o Brasil e especialmente com Portugal, cuja marinha patrulha a zona marítima do arquipélago. O país mergulhou numa grave crise económica e social nos últimos anos. E, neste contexto, torna-se mais fácil para a Rússia emergir como um novo ator. Todos os 6 Estados-membros da Cplp em África têm agora acordos militares com a Rússia. Observadores acreditam que um novo acordo-quadro sobre o aumento da cooperação militar entre a Rússia e a Guiné-Bissau já estará em vigor. No início deste mês, o chefe de Estado guineense participou nas celebrações oficiais do Dia da Vitória em Moscovo, onde declarou que a Rússia pode contar com a Guiné-Bissau como um aliado permanente e leal.
DW Notícias.
O Parlamento do Togo confirmou a transição para o regime parlamentar, resultado da contestada adoção de uma nova Constituição na qual o atual presidente continuará a desempenhar um papel central. Com a nova Constituição, o Togo põe fim ao presidencialismo e dará início à Quinta República, onde o poder passará a estar concentrado nas mãos de um presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de super-primeiro-ministro. No Sudão, a Organização Médicos Sem Fronteiras denunciou que, desde 10 de maio, 85 pessoas morreram e 707 ficaram feridas nos combates na capital do Darfur do Norte, onde entre as duas forças em luta pelo poder. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Sudão, pelo menos 30 mil pessoas morreram e mais de 70 mil ficaram feridas desde que a guerra eclodiu em abril de 2023 entre o exército e as forças de apoio rápido. Um ativista e um pregador foram detidos na capital senegalesa, Dakar, depois de terem atacado o primeiro-ministro Ousmane Sonko e os seus recentes comentários sobre a homossexualidade. O debate sobre a homossexualidade ressurgiu no Senegal após as observações feitas por Sonko na semana passada durante a visita de um opositor radical de esquerda francês. A Rússia iniciou um exercício militar com armas nucleares táticas na fronteira com a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa russo, trata-se de uma resposta a ameaças do Ocidente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que, como independente, Venâncio Mondlane pode vencer a corrida presidencial em Moçambique. Armindo Félix diz que poderá não vencer devido ao nível de fraude que atingimos neste país, no caso Moçambique, mas vai tirar muito sono a pessoas que se acham donos do país. Rafael Amade diz que Venâncio Mondlane é mais popular e preferido do que Daniel Chapo e Ossuf Momade, mas não é mais popular que a Frelimo e a Renamo. Ricardo Jone diz que concorrer como independente não é sustentável. Ele defende que Venâncio Mondlane devia criar uma aliança política com um partido. E fica por aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, mas pode continuar a acompanhar toda a atualidade no nosso site em dw.com/português. Tenha um ótimo dia.